Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caminha, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores representantes dos grupos políticos com assento na Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados da Assembleia Municipal, senhoras e senhores presidentes das freguesias e da Associação de Freguesias, autoridades militares, religiosas e civis, portanto, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, portanto, obrigada, portanto, por estarem aqui presentes. Recordar e reviver 25 de abril de 1974. 25 de abril. Estes foram os grandes símbolos dos jovens e das gentes daquela altura e continuam a ser no presente. Democracia, liberdade, fim do recrutamento de jovens para a guerra e Serviço Nacional de Saúde para Todos. Com o 25 de Abril, os jovens portugueses deixam de ser mobilizados para uma guerra que parecia não ter fim. Nesse tempo, os jovens, entre os 18 e os 20 anos, tinham como opções de vida ser mobilizados para a guerra, emigrar clandestinamente, correndo o risco de ser apanhados, presos e mobilizados para a guerra, com o castigo de serem colocados nos piores sítios, os chamados refratários. E para a pesca do bacalhau durante 6 anos, e assim livrar-se do ingresso na tropa, a entrar no ensino superior, o que permitia adiar a tropa e, no fim da licenciatura ou doutoramento, ingressar na mesma com a patente oficial e já com um curso. O 25 de Abril trouxe a democracia e, com ele, a liberdade. Finalmente, os jovens, a partir daquela data, com o fim da guerra, no ultramar, puderam decidir o futuro sem constrangimentos. E eu fazia parte desses jovens. E, por felicidade, estava na universidade a tirar um curso, que também tem a ver com uma conquista do 25 de Abril, a saúde. Antes do 25 de Abril, não havia serviço de saúde. O que havia não era gratuito. A maioria das pessoas não tinham acesso a cuidados de saúde. Muitas delas morreram sem ir a um médico. E casos havia que, depois de ir a uma consulta, não tinham dinheiro para medicamentos. Só os que eram beneficiários da Previdência, e esses eram os beneficiários do comércio e da indústria, tinham descontos na farmácia. Os serviços de saúde estavam organizados nos serviços médicos sociais da Caixa de Previdência, só no caso da medicina curativa, e nas casas do povo e nas casas dos pescadores. A nível dos hospitais, havia os 3 hospitais universitários, Porto, Coimbra e Lisboa, com alguma qualidade para a altura, e os hospitais das Misericórdias, em quase todos os concelhos, de pouca qualidade assistencial e que mais pareciam os lares de hoje. Poupava-se para a doença, porque só quem tivesse dinheiro tinha acesso a médico e a medicação. A Guerra Colonial, de 1961 a 1974, e a necessidade de assegurar assistência médica a todo o Império, leva a que as faculdades de medicina existentes, que eram na casa do Porto, Coimbra, Lisboa, formassem um número muito elevado de médicos. E eu entrei em Lisboa, e éramos mais de 1000, e fossem abertas novas escolas de enfermagem. Um dos primeiros decretos de lei da Junta de Salvação Nacional, mais propriamente o Decreto-Lei número 213/74, de 15 de maio, para a política social, propunha no seu ponto 5, na linha G, o seguinte: lançamento das bases para a criação de um Serviço Nacional de Saúde a que tenham acesso todos os cidadãos. Com o fim da Guerra Colonial, a redução dos efeitos dos efetivos militares e a independência das colónias levou ao regresso de muitos médicos, na sua maioria jovens, que é em excesso nos hospitais centrais na altura, Porto, Lisboa e Coimbra, e estando o resto do país sem assistência médica, levou à criação do chamado Serviço Médico à Periferia, de 1975 a 1982, que foi um dos fatores para a democratização da saúde em Portugal e para a concretização do Serviço Nacional de Saúde. Em algumas localidades, houve muita gente, já em idade avançada, que viu pela primeira vez um médico e teve uma consulta. Para se ter uma ideia da falta de assistência na época, em 1974, um terço dos partos não tinham nenhuma assistência. A Constituição da República Portuguesa, saída de 25 de Abril, em 1976, no seu artigo 64º, consagra o direito à proteção da saúde e dever de a defender e promover, bem como o Serviço Nacional de Saúde Universal, geral e gratuito. Com o serviço médico à periferia, milhares de jovens médicos recém-formados, após 2 anos de internato, portanto no seu 3º ano de formação, foram colocados em cada ano, em todo o país, e eu fui colocado com o Dr. Nardo, a sua esposa, a Dra. Teresa, em Caminha. Asseguravam o funcionamento da maioria dos postos médicos e das caixas de previdência, dos centros de saúde e hospitais da Misericórdia, dos postos médicos das casas do povo e das casas dos pescadores. Foi possível assegurar assistência médica regular à população em quase todas as aldeias e localidades do país. No município de Caminha, havia atendimento médico de enfermagem em Dém, Casa do Povo de Lanhelas, Hospital da Misericórdia de Caminha, hoje instalações da Câmara Municipal, com o Centro de Saúde no Reto Chão e o Serviço de Treinamento para Homens e Mulheres no primeiro andar, Casa dos Pescadores de Vila Praia da Âncora e Casa do Povo de Freixeiro de Souteu. Aqui, as autarquias, as câmaras municipais, tiveram já nessa altura um papel importante, porque davam alojamento aos médicos. Durante o governo dos 100 dias, de Maria Dolores Pinto da Silva, é finalmente criado o Serviço Nacional de Saúde, através da Lei 5679, de 15 de setembro. Estava dado o sinal de partida para o maior salto civilizacional da democracia portuguesa. Portugal começou a sair das humilhantes situações das décadas de 50 a 60 para os lugares cimeiros nos principais indicadores de saúde a nível europeu e mundial. Hoje, podemos dizer que temos um serviço de saúde de qualidade e, quando aos cuidados de saúde primários se refere, desde 2021, que é totalmente gratuito no que diz respeito às consultas médicas e, tanto consultas de enfermagem, tratamentos e exames complementares de diagnóstico. Mesmo gastando menos que outros países, os indicadores de saúde em Portugal são os melhores, tanto, e assim podemos dizer que entre 1970 e 2021 a esperança de vida aumentou nos países da OCDE em média de 10 anos, mas em Portugal subiu 13 anos. A esperança de vida em Portugal em 2019 era de 80,6 anos. Nos Estados Unidos, a pátria da saúde privada, que gasta 3 vezes, 2 vezes mais por habitante do que em Portugal, era de 78,79 anos. E a média na União Europeia era de 80,9 e na Rússia era de 73,08. Podemos dizer que, apesar de todas as dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde é considerada a maior realização social e política de Portugal desde 1974. Podemos dizer que na saúde, e apenas neste setor, o país obtém resultados acima dos esperados para o seu nível de desenvolvimento económico e social. Para terminar, pode-se dizer que investir no Serviço Nacional de Saúde é investir na democracia e na liberdade, porque não é possível haver tanto este Estado democrático sem o Estado social. Um Portugal mais saudável, com menos iniquidades, com menos sofrimentos e incapacidades, com mais bem-estar, torna o país mais produtivo, mais livre, feliz e próspero. Viva a democracia, viva a liberdade, viva o Serviço Nacional de Saúde para todos, 25 de abril sempre, viva o município de Caminha, viva Portugal!